Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. E o assunto que nós vamos falar hoje é sobre o relacionamento entre nora e sogra. Meu nome é Valdelene Carvalho.
Eu sou a Disandra Martins. E para falar desse assunto um pouco que polêmico, nós temos aqui hoje duas convidadas que são da nossa igreja, Luciane Zambon, Maíne Pissarra, que vão falar um pouquinho para nós sobre este assunto. Fique conosco porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã.
O relacionamento entre nora e sogra. Sempre alguém tem alguma piadinha para contar sobre esse assunto, né? É um assunto polêmico, mas é uma coisa que nós não devemos ignorar, né? Tanto a nora quanto a sogra têm os seus papéis definidos no núcleo familiar. E nós não devemos ignorar isso, mas nos guiarmos com a palavra, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Então, de acordo com Gênesis 2, verso 24, fala assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o Senhor nos fala como deve ser, né? E o ser humano, o homem, a mulher, né? Eles insistem em errar, fazer o errado, sabendo que a palavra está ensinando o que é certo. Mas é próprio do ser humano que caiu, que é caído mesmo, da nossa natureza, né? Corrompida. Mas para a gente falar sobre esse assunto, nada melhor do que uma sogra e uma nora. Não que vocês sejam sogra e nora, mas você é sogra e você será a nora em breve, né? Está fazendo um treinamento intensivo, né? Maíne e Luciane, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast.
Ô Val, eu já quero começar com uma piada. Posso contar a piada?
Pode!
Na verdade, nós iríamos trazer as nossas sogras ao programa. Mas por que que não trouxemos? Porque ia ser meio chato, porque como nós somos noras perfeitas, elas também são sogras perfeitas. Então, nós achamos melhor, né, Val?
É.
Não. É. Elas vão dizer coisas maravilhosas a nosso respeito, nós só temos coisas maravilhosas a dizer a respeito delas, então decidimos
convidar outras.
Exatamente.
Ia ficar muito pacato o programa.
Exatamente. Ia ser chato, não ia ser dinâmico. Mas, meninas, na verdade, quando nós pensamos nesse tema, porque é um assunto importante, né? Nós vamos falar aqui com base cristã, em relação à nossa comunidade. A Luciane, ela tem um genro, que é o Felipe, a Maíne, a sogra dela é Márcia, o nome, e nós falamos sobre que o texto base seria sobre Ruth e Noemi, não no fato delas ficarem viúvas. Esse não é o foco, mas o tema é importante no fato de Ruth, ela chorar quando a Noemi diz que vai voltar para Belém, e ela sofre, tanto ela como a Orfa também sofreu. O texto fala que as duas choraram, mas a Ruth falou assim: de jeito nenhum, eu não vou deixar você. Se você, onde você morrer, eu vou morrer com você. Então, nós imaginamos pelo texto que Noemi, mesmo lá em Moab, ela foi uma boa sogra para Ruth. Porque se assim não fosse, ela não teria chorado e dito: olha, eu não vou voltar com você, não. Acho melhor você ficar. Exatamente. Sim, e não era comum pelo fato de que Moab era a cidade de Ruth. Ela era moabita, ela não conhecia o Senhor. Mas quando ela disse para Noemi: olha, o seu Deus é o meu Deus, com toda certeza Noemi já estava indicando para ela quem era o Deus que Noemi servia. Sim. Então, é nesse aspecto que nós vamos comentar aqui do relacionamento de amizade que já existia enquanto os filhos eram vivos. Quando os filhos morreram, Ruth voltou com Noemi para Belém. E no fato também de que, na realidade, Noemi não apresentava nenhuma vantagem para Ruth. Por quê? Elas estavam desamparadas financeiramente, porque quem amparava eram os maridos, elas não tinham marido, e Ruth entendeu assim, eu que vou ter que ajudar.
Alguma coisa,
exatamente,
né?
A caminhada era muito longa, Noemi era, por certo, uma idosa, não era uma menina nova, e Ruth estava ali amparando, e quando saíram de Moab, ela tinha esse entendimento, sou eu que vou ajudar a Noemi nesse percurso. E também não sabia como seria a recepção de Ruth Moabita lá em Belém. Esse é o fato. Então, com essa introdução, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Nós, cristãs, sabemos que o amor e o cuidado não são opcionais. Nós conhecemos a palavra, então o amor e o cuidado não são opcionais. Como, Luciane, agir quando as sogras não têm filtro? Como que age? É difícil?
É difícil porque a minha relação com a minha sogra foi sempre maravilhosa. E eu falo que eu não tenho um genro, eu ganho um filho. E eu procuro ter filtro. Então, eu não conheço uma sogra que não tenha filtro. Eu acho assim que é saber a gente se colocar, saber o lugar da gente.
Verdade.
Isso é muito importante. E respeitar as escolhas que nossos filhos fizeram. Eles escolheram aquele companheiro, então, aquela companheira. E a gente tem que respeitar. Sabemos que eles vão errar.
Sim.
E vão quebrar a carinha. E a gente está aqui para amparar, para conversar, mas não para dizer quem está certo, quem está errado, mas para pensar, para orar. Você falou que agora você está orando, né?
Eu
pela
orando.
Sua futura nora.
Que eu não sei quem é e nem quando ela aparecerá em nossas vidas.
Desde que eu soube que era uma
aparecerá.
Menina.
Mas aparecerá.
Desde que eu soube que era uma menina, eu já orava pelo meu genro. Na barriga eu já orava. E quando, né, ela decidiu assim, casar, eu agradeci a Deus por ser alguém também, né, do nosso meio.
Uhum. Que conhecia o Senhor.
Que conhecia o Senhor. E eu falo mesmo, eu tenho um filho, Felipe é um filho. E amo porque ele me chama sogra.
Uhum. É lindo.
Eu
isso.
Acho tão carinhoso. É, soa como minha filha fala, mãe.
Sim.
Uhum.
Eu não sou a mãe dele.
Sim.
Eu sou a sogra. Todo mundo fala assim, né, que quer ver sogra, a piadinha. É. Ele não faz, eu tenho certeza. Ele não faz piadinha de
não, mim. E com o relacionamento que vocês têm, você sente isso, eu acredito. Maíne, sua sogra tem filtro?
Ela é muito tranquila, graças a Deus. Eu acho que essa é uma preocupação de todo mundo quando vai começar a namorar. E eu
sim.
Tinha essa preocupação. Quando eu conheci o Vitor, logo depois eu conheci a minha sogra, assim. Antes da gente começar o relacionamento, a gente já convivia, né? No mesmo ambiente, saía junto. Então, eu já ficava, assim, de olho. Falei, acho que é tranquilo. Mas a gente sabe que mesmo uma pessoa tendo filtro, e graças a Deus ela tem, às vezes, né, em qualquer relacionamento, pode acontecer da pessoa falar alguma coisa que te machuque, às vezes tá num dia mais sensível.
Sim.
Eu acho que isso... E aí, eu acho que entra muito no que você falou no início da pergunta. Nós, como cristãs, tem algumas coisas que não são opcionais pra gente.
Sim, não
então
são.
A gente tem que conseguir perdoar também.
Sim.
Sabe? É entender que por mais que teve alguma situação ali que não te agradou, é uma pessoa que você vai conviver, a mãe do seu futuro marido, no meu caso, né? De algum já é o esposo. Perdoar. Conversar às vezes, deixar claro que não gostou daquela situação. Mas é pedindo a Deus sabedoria também.
O
porque...
tempo todo.
Pra gente continuar, né? E realmente construindo uma relação. Então, graças a Deus, eu nunca passei por uma situação muito complicada, sabe?
Que bom.
Mas eu sei que em algum momento pode acontecer, né? E é pedir pra Deus dar sabedoria quando chegar.
É, exatamente. A Val iniciou muito bem e nós sabemos que o relacionamento de nora e sogra, genro e sogra, não é uma disputa. Não é uma disputa de amor, não é uma disputa de atenção, não existe ciúme. São amores diferentes. o pai e a mãe, lá no quarto mandamento, diz que honra teu pai e tua mãe para que seus dias na terra sejam prolongados. É mandamento, com promessa. Então, o respeito que o filho ou a filha terá com o pai e com a mãe, independente de ser casado ou não, precisa existir. E também não existe disputa porque somente com o cônjuge nós somos uma só carne. Nós não somos uma só carne com o irmão, com o primo, com o tio, nós somos com o marido e com o filho. E também, quando nós recebemos com o Espírito Santo o fruto do Espírito, nós não recebemos só a paciência, só a mansidão. Nós precisamos trabalhar o fruto do Espírito como um todo.
Sim,
e a paciência, a mansidão, que fala também do respeito, ela tem que estar junto. Então, eu acho que o primeiro pensamento que alguém que quer entrar na família de alguém tem que ter, ou o rapaz ou a moça, tem que trabalhar isso. Nós estamos falando isso no nível cristão, na nossa comunidade.
Sim.
Porque sabemos que aí fora, né,
as pessoas... A coisa rola diferente.
Tem gente que não se preocupa com isso.
Exatamente. A coisa rola diferente. Aí eu vou para a segunda pergunta. Com a figura de Ruth e Noemi, nós sabemos que é totalmente possível um ótimo relacionamento com a nora e sogra. Gente, eu estou falando ótimo relacionamento, não estou falando de perfeição.
Não.
Estou falando de o que nós estamos tratando aqui, de paciência, de amor, de perdão, que foi o que você falou muito bem. Nós estamos falando com base nisso. Porque sempre vai ter uma rusgazinha. Eu não vou mentir, eu já tive com a minha sogra. E chegamos num denominador comum. Aí a pergunta segue dizendo o seguinte... qual conselho você, Luciane, deixa para as sogras?
Orar muito e usar os frutos do Espírito, se guiar pela palavra e amar.
E amar.
É até emocionante falar, né? Eu, como sogra, também falo que eu me encho de orgulho para falar das minhas noras, porque foram filhas que o Senhor escolheu. E mesmo eu orando o tempo todo que eu estava com eles, preparando-os para serem bons maridos, né? Eu disse, Senhor, eu pedi, mas o Senhor me deu muito mais do que eu pedi ou pensei. Não é? É algo maravilhoso quando você sabe o seu papel dentro daquela, né, daquele contexto.
Em respeitar aquilo. Uma pessoa nova que vem para a família, ele vai ter os costumes dele, a educação dele, o jeito dele. E com o tempo, ele vai, né, o genro, a nora, vai também, você vai se acostumar com aquilo, ela vai se acostumar com o seu jeito. Eu falo isso porque meu genro, um exemplo. Ele é péssimo de comer. Só gosta de fast food, batata frita, purê de batata.
E você é boa cozinheira, Luciane?
Ela é. Educação alimentar.
Hoje o Felipe já come salada, legumes.
Ai, que bom.
Gente, que coisa bonita. Não, é a mudança, é legal.
O hábito alimentar dele.
Sim.
Mudou. Não foi muito, mas mudou.
Ai, que bom.
Mas eu tenho certeza que é porque você estava ali introduzindo algumas coisas. Não, Felipe, é gostoso.
É gostoso.
Como se fosse um filho,
cuidando, né?
Então, eu acho que é isso. Adotar o genro, a nora, e respeitar as diferenças.
Respeitar,
sabe? Não se impor. Não querer que o outro se transforme. Um vai se acostumando com o outro. Até eu brinquei, falei com a Maína ali. Vai se encaixando.
É verdade.
O primeiro ano, né, de casado. É o pior ano.
É o pior ano?
Não é nada de lua de mel, né?
Olha, eu não vou mentir. Eu procuro ser uma pessoa muito real. Eu tive, no primeiro ano, uma briga com o Rodrigo. Nos primeiros meses de casada. acho que com 2 meses de casada. Mas meu primeiro ano de casada não foi ruim. Muito pelo contrário. Eu esperei muito tempo. Nós namoramos 7 uhum. anos. E eu esperei muito tempo e foi uma expectativa. Uhum. Então, assim... Rodrigo me recebeu muito bem como marido, assim, no casamento. E eu também, eu tinha expectativa de ser esposa, porque eu não vim de uma família desajustada, não é a palavra certa, mas não tinha tanta união assim como o entendimento já cristão que a gente tinha. Mas foi muito bom meu primeiro ano de casado. De verdade mesmo. Ó, eu tô falando de verdade mesmo, tá? Mas a pergunta não termina. Maíne, dá um conselho pras noras.
Ai, é difícil assim, né? Porque primeiro a gente tem que entender que tem sempre o que melhorar, gente.
Sim, sim.
Primeiro eu tô falando pra mim também. Saber que sempre tem uma coisinha a mais ali, um dia após o outro, que a gente tem que fazer um pouquinho diferente. Mas eu acho que vai muito do que vocês falaram no início, né? Sobre entender, né? Sogra, que a pessoa que tá chegando nova, ele não tá roubando.
Uhum.
Você sempre incentivar o seu marido, namorado, enfim, o que seja, a continuar honrando sua mãe, independente
Sim.
de você ter entrado na vida dele. E eu acho que vai muito em conciliar tempo. Por
uhum.
exemplo, igual eu e o Vitor, né? Nós ainda somos noivos.
Sim.
O Vitor vive com a mãe dele, mas tem uma rotina muito corrida. Então, assim, ele tem até pouco tempo para estar comigo e estar dentro de casa.
Sim.
Ele chega de noite, muitas vezes a mãe dele está dormindo. Ele sai para trabalhar, a mãe dele, às vezes, já saiu de casa. Então, assim,
Sim.
ele também tem pouco tempo com a mãe. Então, às vezes, o homem deixa passar umas coisinhas mais despercebido. E a gente também tem que incentivar, sabe? E eu entender que ela não está contra mim, a gente está as duas do mesmo lado,
time, né?
Querendo o bem dele.
Concordo.
E eu acho, e uma vez eu até conversei isso com ela, já me falou, né? Que eu acho que... Você pode falar melhor, né? Que uma mãe fica feliz quando vê o filho bem tratado.
Exatamente.
E eu, às vezes, não sou a pessoa mais carinhosa do mundo, assim, sabe? De chegar, não sei o quê. Não é muito, assim, o meu perfil.
Sim,
mas
sim,
eu
de demonstrar.
Meu amor, de forma diferente. É pelo meu cuidado com ele, o respeito com a família dele, sabe?
Uhum.
Então, eu tento ir nesse caminho. Um dia após o outro, melhorando um pouquinho.
Na verdade... Existe uma frase que as pessoas aí fora dizem, que é assim, eu estou dizendo aí fora porque eu acho que essa frase não combina, para quem conhece a palavra, não combina de jeito nenhum, mas infelizmente ainda é usada. Eu sou crente, mas eu não sou besta. Sim, é uma frase que as pessoas usam e não deve ser usada. Por quê? Porque quando nós conhecemos a palavra, nós vamos nos guiar pela palavra. Claro, gente, que existem os erros e os acertos. Como eu disse anteriormente, nós não estamos aqui falando de perfeição, porque, como o Val usa muito bem, nós somos adâmicos. Sempre Adão está ali dentro de mim, e às vezes quando eu penso em fazer o certo, ai meu Deus, voltar atrás, errei. Desculpa. O perdão, a compreensão, a educação,
Sim.
e não saber que é uma disputa, mas a Bíblia vai guiando o relacionamento. Por quê? Porque o casamento não é sobre nós. Eu quero muito ser feliz, você quer ser feliz, mas o casamento não é sobre nós, é sobre Cristo. Nós estamos vivendo o modelo que ele deixou, porque representa o relacionamento dele com a igreja dele, que irá se concretizar quando nós estivermos com ele na glória, formos arrebatados. Então, eu penso que nós estamos falando tudo isso aqui porque existe uma maneira sadia de viver entre nora e sogra. Val falou sobre as noras dela, ela não pode falar muito sobre as noras, mas eu posso falar das noras dela, porque eu conheço elas. Eu estou falando assim, de puxar saco que a gente fala, né? Mas eu conheço as noras delas e são servas de Deus, são da nossa comunidade e realmente fazem os filhos
fazem.
Felizes e criam os filhos delas na presença do Senhor, as duas meninas. Ensinam a palavra de Deus. Então, eu penso que esses jargões, como a Val iniciou falando sobre piadas, eu não acho que seja legal. Porque às vezes pode ferir, e também nós que acreditamos na palavra não combina conosco. Ai, sogra, jararaca.
Sogra. Adão que era feliz.
Que não tinha sogra. A gente está aqui rindo, mas é uma coisa que nós cristãos não podemos. Alimentar. Eu já vou lá para a terceira pergunta. Lu, como você vê Cristo na vida de Noemi? lendo a história, que você já serve a Cristo há muito tempo, como você viu Cristo no exemplo de Noemi?
Primeiro ela seguiu o marido até um lugar diferente, e ali ela perde esposo, filho.
Sim.
E aí ela resolve voltar à cidade natal, onde ela ouve falar que lá tinha fartura. Então
sim,
ela volta para o meio da família. E é isso, é um porto seguro. A gente, às vezes, faz uma coisa que não é tão, né, correto, peca. Então, é a gente voltar aos pés de Jesus, pedir perdão, voltar e acertar aquilo que a gente errou. Eu vejo que Noemi fez isso. Ela estava ali, perdeu tudo, e aí ela teve para onde voltar.
Eu achei interessante que hoje eu estava observando, pensando em Noemi, e eu vi Noemi submissa e obediente, que é o que nós, mulheres, precisamos ser aos nossos maridos, que a palavra
nos
requer.
Nos ensina isso.
Nos ensina. Uhum. Submissa porque, como você começou a dizer, talvez quando houve a fome em Belém e Elimeleque, o marido dela, quis sair, ela às vezes chegou: ô, querido, vamos esperar um pouquinho, aqui nós estamos no nosso povo, o Moab é totalmente diferente, eles não servem ao nosso Deus, talvez não seja, não, nós vamos sim, arruma os meninos, vão, arruma as coisas que nós vamos. Tudo bem, ela se submeteu. E foi obediente, por quê? Porque ela conhecia o Deus dela, o Deus de Israel, o Deus do povo dela, de Belém. E ela, olha, eu não tenho mais compromisso nenhum, meu marido já não existe mais, os filhos também não, então eu vou voltar. Então, a obediência que nós devemos, sim, aos nossos maridos, além da submissão. E, continuando a pergunta agora para a Maíne, Maíne, como você vê Cristo na vida de Ruth?
Então, eu acho que assim, para mim tem duas coisas que ficam claras. Primeiro, igual a gente está falando, né? Ruth era moabita, né? Um povo totalmente diferente, serviam a vários deuses, era um politeísta.
Sim, sim.
Né? Provavelmente ela conheceu ali no texto, não fala, mas a gente fica subentendido, né? Que através da família do seu marido,
sim,
ela conheceu,
sim,
o Deus.
Sim.
E Noemi teve um momento ali, amargurada, reclamando, murmurando, e fala com Ruth: volta pro seu povo, pros seus deuses. E ela poderia: vou voltar. Primeiro, tá, parece que tá chutando, uhum, né? E segundo, se ela não tivesse conhecido Deus verdadeiramente, será que ela ficaria ali, diante de uma situação tão difícil, com a sua sogra, ela se falou já idosa? Então, eu acho que eu vejo que ela conhecia Cristo de verdade.
Sim.
Sabe? Ela foi uma pessoa transformada,
uhum,
pela escolha dela.
E pelo testemunho da sogra
e
dela.
E aí, entra, acho que nessa segunda parte. Por quê? Igual eu falei, tava amargurada Noemi.
Sim.
É difícil a gente estar do lado de uma pessoa que só murmura. Você está do lado da pessoa, está reclamando de Deus o tempo todo, culpando Deus pelas coisas ruins, né? A gente, uhum, sabe que a nossa vida não é perfeição o tempo todo.
Não, porque Noemi disse: me chama Mara, né?
Sim,
porque eu estou amargurada.
Amargurada. Imagina você ficar convivendo com uma pessoa que está assim, murmurando o tempo todo. Então, aí entra o que você falou antes, o fruto do Espírito.
Sim.
Se a pessoa não foi transformada, não foi regenerada, ela não tem os frutos do Espírito na sua vida. Então, ela não ia ter paciência com Noemi, a bondade, o cuidado. Depois, ela que vai pro campo buscar alimento. Uhum. E iria ligar? Não, ela teria ido resolver a vida dela. Deixa eu procurar alguém, deixa eu casar de novo.
Uhum.
Então, eu acho que nisso, ela mostra que ela entendeu que o Deus da vida dela, ela tinha conhecido. Ela não tinha mais o que buscar nos outros,
uhum,
deuses.
Uhum.
E as características pessoais de vida dela. A forma como ela cuidou da sua sogra,
sim,
ali, é de uma pessoa transformada por Cristo.
Sim.
Então, eu acho que eu vejo nesses dois sentidos, sabe?
Uhum. E é muito bom também você tocar nisso, porque, como a gente falou no início, a Noemi não apresentava nenhuma utilidade mais para Ruth. Uhum. Né? E hoje, eu acho que as noras não podem ver as sogras como utilitárias.
Uhum.
Não, enquanto ela está me servindo, ela toma conta dos meus filhos.
Uhum.
Então,
uhum,
eu vou ser boa para ela. Ainda que ela seja má para nós. Má, que eu digo assim, às vezes uma palavrinha, às vezes ser rude, às vezes até rolar um ciúminho, mas ainda assim a nossa postura deve ser uma postura diferente. Não olhar somente para o que minha sogra possa me oferecer, mas eu vou olhar para o filho dela. Eu amo o filho dela, ou eu amo a filha. Então, eu vou observar que eu quero que ele fique feliz. Então, eu não vou ficar no ouvido dele. Aqui, você viu sua mãe?
Nossa, imagina.
Você viu o que ela fez?
Vai quebrar a relação de vocês. Né?
Exatamente. Então, buscar um equilíbrio. Eu vou usar de novo a expressão. Não é perfeição, porque Cristo é perfeito. Mas buscar o equilíbrio e usando a palavra como a base de tudo. Val, agora está com você.
Agora entra a pergunta na prática, né? O que vocês acham? Vocês duas vão responder, tá? O marido deve permitir que a sua mãe ou sogra dê opiniões quanto ao andamento da casa e dos filhos? Porque, além de casar, depois eles vão ter filhos e as pessoas mais experientes sempre gostam de dar uns pitacos, né? Mas o que vocês acham? O filho deve, ou a filha, né, dizer até onde eles devem ir, os pais? Até onde os pais devem ir?
Eu acho que a gente também, assim, é muito chato, né? A pessoa quer dar uma dica e você já chega... Não, não escuto nada, eu sei tudo. Uhum. Assim, é difícil.
Primeiro que você não sabe tudo, né?
A mãe, ela falando que a nossa geração tem muito disso, né? É. De achar que sabe tudo. Mas eu sei que a gente tem que controlar isso dentro da gente. Eu acho que eu vejo muito, assim, as pessoas comentando, né? Eu não sou casada, ainda estou no processo. Mas principalmente na criação dos filhos. Uhum. Às vezes, por exemplo, eu tenho um tipo de alimentação que eu quero fazer meu filho seguir. Aí a mãe, né, a avó no caso, adora dar um docinho escondido, um negocinho assim, né?
Coisa de vó.
Aí vamos supor, a gente vira e fala, olha, conversa lá com sua mãe, né? A gente combinou entre a gente, porque o casal tem que decidir o que é melhor pro filho.
Sim.
Vai lá, conversa, né? Dá um toque, porque eu acho que a dica, ok, mas tem coisa que começa a invadir. Parece uma coisa besta, né? Uma bobeirinha do dia a dia, mas acho que com o tempo pode acabar pesando. Então, acho que é conseguir esse contraponto. Também não ficar assim, nossa, eu não aceito, eu não quero ouvir nada. Mas chega uma hora que a gente também tem que conseguir, com amor, com cuidado, com respeito, que às vezes é difícil na situação, quando você fica chateada, mas impor ali, não... Vamos fazer diferente? Ah, assim, até aqui, beleza. Eu acho que aí o marido tem que fazer o papel também.
O papel dele, né? De colocar limite.
Um confronto, né?
Sim,
amenizar a situação.
De sogra com genro ou com nora. Mas usar o marido ou a esposa, né? Para conversar com a mãe.
Sim, concordo.
Isso mesmo.
Para não, sabe, ser intermediário.
Sim. Uhum.
Ele sabe, ele conhece. E não expor o companheiro também. Meu amor. Né?
Uhum.
Você não,
não
acha
não
que
criar
é
um clima ruim entre
pesado, né?
Eles,
chama
né?
Chama paz.
Eu lembro quando você falou assim que vô e vó gostam de dar coisinhas, né? Eu tenho problema, eu sou apaixonada com açúcar e a Luane é nutricionista, né? Mas
olha a batalha da vida real.
É, mas acontece que eu respeito muito
Verdade.
O tipo de alimentação que ela dá para Alice. Então, se ela diz não dá, eu não dou. Ou ela diz, não dá mais do que dois, eu não dou. Pouco tempo atrás, a Alice foi lá para casa e o Hudson chegou e falou assim, mãe, o Anne falou para não dar muito picolé para a Alice. Tá? Não, tudo bem, lógico, porque eu quero que ela volte à minha casa várias e várias vezes. E se eu ficar de picuinha e enfiar doce na Alice, ela não vai voltar mais. Né? A Luane não vai querer. Aí eu perguntei para a Alice assim, Alice, quantos picolés a sua mãe deixou? Aí ela, vó, ela disse dois, mas eu acho que três pode.
já fez a própria tabela nutricional ali.
Então até três você vai chupar. Tá bom,
nutricionista.
Ah, mas é muito gostoso.
Mas aqui, Val, eu vou contar.
Mas é uma questão de respeito. Sim, eu preciso respeitar os limites que me foram dados, né? Eu sou sogra. Eu já entreguei meu filho ali. Então, se ela tem e uma alimentação diferenciada para ela, eu vou respeitar sim. Aliás, eu deveria fazer aquela alimentação também. Mas ainda sou um pouco teimosa comigo, né?
Ô, Val, aconteceu isso comigo. Logo que Rodrigo Filho nasceu, minha sogra não era muito intrusa. Uhum. Ela não era intrusa, na verdade. Mas quando Rodrigo Filho descia, que nós morávamos em cima da casa dela, quando Rodrigo Filho descia, ó, ele está com frio. Essa roupa não está adequada. Sandra, vai lá pegar um casaco. Sandra, coloca meia nesse menino. Tá bom, Soninha, tá bom. Aí eu falei com o Rodrigo assim, Rodrigo, dá um toque na sua mãe. Sabe por quê? É claro que ela é mais experiente. Ela teve 3 filhos. Isso precisa ser observado. Mas agora tá calor, não tá frio. Então, é uma coisa, eu sei que é coisa de vó. Então, o Rodrigo falou, mãe... Não comigo perto, né, gente? Mãe, deixa a Sandra ter a experiência dela. Isso, né? Se ela errar agora, depois ela acerta. Né? Porque é chato. Ela fala uma coisa para Rodriguinho, aí chega aqui e a senhora fala outro. Aí ela, então tá bom, não vou falar mais nada. Mas depois falou.
Ela não aguenta.
E no caso de Rodrigo Filho, hoje minha sogra não dá bala mais. Nunca deu muito, não, mas agora passa dinheiro escondido. Né? E agora ele tem Pix. Agora ele tem Pix.
Ficou mais fácil ainda.
Aí o relacionamento
não
é desse.
Não passa nem por você, meu
não
bem.
Não passa mais. Eu pergunto: você tem dinheiro?
Minha avó
me deu um dinheirinho. Ah, tá. Nossa, agora tá valendo a pena.
Quando você falou sobre ter a experiência, né? Diferentes gerações.
Sim.
Né? Eu e a Val somos de uma geração.
Exato.
Aí você de outra e ela vai ser de outra. É. Então, a gente... essas mudanças, o que nós... A maneira que nós criamos, né, os nossos filhos, não significa... A gente não vai conseguir impor a essa geração nova... Que tem que usar meinha, tem que usar sandalinha.
Sim.
Que não pode pegar vento no peito, né?
Exatamente. Tão minha sogra falava isso, exatamente.
São aquelas coisinhas do povo antigo mesmo, né?
E hoje essa geração sabe tudo?
Tudo não.
Aqui na palma da mão, né?
Não.
Dá um Google.
O Google sabe de tudo, seu Google sabe de tudo. E, na verdade, não pode. Eu acho que... Gente, eu não fui sábia sempre, não, tá? Aconteceu fases, algumas épocas de eu não ser sábia, mas depois eu tive que pedir perdão e me retratar, porque eu fui um pouco rude, não devia ter falado assim. Mas, numa época eu entendi, Luciane, foi a maneira com que ela criou os filhos dela. Hoje isso não existe mais, e também estava calor, não usava da meia, e também eu não podia ser tão... intrometida, mas quando eu precisei da figura de Rodrigo, ele foi o filho necessário e o pai necessário e o marido necessário para dizer, olha, mãe, deixa ela...
Até aqui pode, até aqui não pode mais.
Exatamente.
Mas a gente vê hoje, eu digo porque eu trabalho perto de uma escola e eu vejo os avós indo pegar os filhos. Hoje tem muito disso.
Muito
casal,
mais comum.
Ele tem uma vida muito dinâmica, muito...
Sim.
E muitas responsabilidades eles costumam deixar para os avós. E aí, eu vejo assim que acontece alguns atritos. Tem vovôs que passam lá, compram todo dia o Kinder Ovo.
É mesmo?
Não, aí saiu da escola, vamos lá comprar um chips. Será que a mamãe sabe? Então, essa dependência que os casais hoje têm, né?
De ajuda, né?
De ajuda. Até que ponto, né?
Sim.
É,
se você precisa, será que você consegue?
Se eu dependo da minha sogra, eu preciso ter muito jeito para falar com ela. Se eu dependo da minha nora, eu tenho que ter muito jeito para falar com ela.
Pois é, que é diferente da nossa geração, que a gente criou. Você foi dona de casa?
Fui durante 10 anos.
Sim. Eu também.
Depois que eu saí para fazer faculdade, quando o Hudson já estava com 11 anos.
Não tinha Kinder Ovo.
Tinha. O Hudson e Gabriel tinham uma caixa sempre dos Léo Venturas e tal.
Fala uma coisa dessa.
Ela jogava chocolate fora e aqueles bonequinhos.
É, exatamente. Apesar que lá em casa o chocolate ia para dentro.
Eu sempre fui do chocolate.
Eu juntava os carrinhos para Rodrigo Filho, mas era difícil de montar, que é muito pequitito, né?
Muito. Naquilo no chão.
Meu Deus do céu. É interessante, gente, desse nosso bate-papo, é que a gente nota muito, muito claramente a vontade de servir de Ruth, né? Porque ela não tinha filhos, mas eles não tinham filhos, Noemi não tinha netos, mas parecia que ela respeitava muito o jeito da Noemi. É claro que isso muda um pouco, a dinâmica é um pouco diferente quando se tem os filhos, mas Ruth, ela estava entregue a servir. E eu acho que nós, conhecendo a palavra, gente, de 3 anos para cá, eu tenho um outro entendimento do que é servir. Sim. Uhum. De verdade. E não é servir do jeito que você quer que eu sirva, é do jeito que você precisa que eu sirva. Né? Eu estava escutando a Helena Tanuri falar sobre isso, que ela sofreu uma época que ela nunca gostou de tirar fotos com as pessoas, ela ia pregar nas igrejas, né? Não gostava de tirar foto. E ela chegou um dia no carro e falou com o marido dela: eu estou sofrendo, mas por quê? Porque eu não consigo servir, eu não gosto de tirar foto. Ele falou: bem, olha só, mas não é servir do jeito que o irmão quer que você sirva, é do jeito que ele precisa. E, para servir a Cristo, você não precisa tirar foto com a pessoa. Então, nós precisamos identificar isso. Uma palavra nos mostra claramente. Eu vou repetir, que eu já falei isso, gente, uns 3 podcasts, a mesma coisa. Mas eu aprendi com a Dani Gaede, inclusive, que se acabassem todos os livros do planeta Terra, e se nós tivéssemos somente a Bíblia, ela seria suficiente para nos educar e para nos formar moralmente, como ela é eficaz e eficiente. E como ela tem feito, então, de 3 anos para cá, o entendimento que eu tenho sobre serviço é totalmente diferente. Né? Val, tem mais pergunta aí para as duas?
Tenho, sim. A sogra, como mais experiente, deve incentivar espiritualmente a sua nora?
Mas, Lu, você precisou, em alguma época, dar um toque no sentido espiritual, um conselho, um encorajamento para Felipe, seu genro, ou para Brenda, sua filha, no sentido
pra
espiritual?
Para a filha, no...
Para ela intermediar?
Não, para...
Para ela mesma.
Ela
aconselhar.
Para na convivência.
Uhum.
Houve momentos, sim.
Eu acho muito importante... Maíne, não quero te cortar, eu sei que eu sou faladeira, não, né? Val. Val já sabe. Mas, assim, eu acho que a experiência é muito importante. Os filhos, só estou falando dos filhos da Val, porque eles já são adultos. Os filhos da Val, muita da experiência que eles adquiriram com o tempo foi com a maneira com que ela e o pastor Anchieta serviam ao Senhor. E os filhos viam isso. Então, a questão da experiência que eu estou falando. Então, quando nós temos Cristo, eu vou poder, sim, com base bíblica, dar um toque ali na minha nora, se ela permitir, que eu acho que a pergunta que você está fazendo é...
É isso mesmo.
Justamente isso, de dar um toque, olha, talvez seja importante você ensinar para o meu filho, para Rodrigo Filho, que aquele comportamento dele não foi bíblico, não foi adequado. Eu não estou ensinando, não, é a Bíblia que está dizendo aqui, tá? Então, eu penso que a experiência vai conduzindo também esse encorajamento, esse conselho. Fala aí agora para nós, Maíne.
Não, eu acho que é isso mesmo. Faz diferença, né? Porque a gente se baseia, muitas vezes, nas pessoas que a gente convive, pessoas com mais experiências. Por exemplo, eu e minha irmã sempre brinca dentro de casa, né? Quando nenhuma das duas estava namorando, a gente falava: papai fazer alguma coisa, a gente viu. Como que eu vou arrumar qualquer coisa aí na rua? Olha meu pai. Não tem como.
Então, Então,
assim, a gente aprende o que a gente tá vendo, sabe? Olha com a relação da minha mãe com ele. É isso que eu espero que eu seja no futuro. Sim. Então, por isso que eu acho que entra aí, né, o ouvir sim, conselhos, uhum. E às vezes a pessoa não precisa nem falar, você vai vendo as ações dela e isso muitas vezes vai te moldando aos poucos, sim, sabe? Exatamente. É o testemunho vivo, né, de quem realmente vive a palavra. É. Deveria ser assim, pelo menos, né? Eu acho que é
você
isso.
Você pode ver no texto que Noemi conseguiu evangelizar ou mostrar quem era o Deus a quem ela servia. Mesmo na terra estranha, lá em Moab, ela não deixou de servir ao Senhor.
Exatamente.
Ela sentiu o desejo de voltar quando ela ficou viúva e sem os filhos, né?
Sim, com certeza.
Então, ela transmitiu, né? Isso, né? Ela transmitiu esse amor ao Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Ela conseguiu transmitir para Ruth. Senão, Ruth não ia segui-la, não.
Eu acredito que não. E quando ela fala bem assim, o seu Deus é o meu Deus, ela estava muito bem evangelizada.
Estava mesmo.
A convicção, né?
Não, e o outro já estava desprezando, já tinha desprezado os deuses da terra dela, né? Que alguns até sacrificavam crianças.
Sim.
Ela com certeza não concordava com aquilo. E nesse papel, eu acho que Noemi foi uma evangelista.
Uhum. Foi um canal de bênçãos.
Canal de bênçãos para Ruth, com certeza. E depois, até onde Ruth chegou também, né?
É.
Na linhagem de Davi, de Jesus.
Uhum.
Exatamente.
E foi seguindo
projeto.
Orientações, porque para ela encontrar com Boaz lá,
exatamente.
Noemi foi dando as dicas, né? Vamos dizer assim.
Ela deu todo o caminho. Faz isso, faz aquilo.
A experiência
foi muito interessante.
Não, e o texto fala exatamente isso, que o texto fala, e Ruth fez exatamente como sua sogra Noemi disse que ela para fazer. E teve sucesso. Então, a experiência, ó, tá vendo?
Conta bastante. Conta, sim.
Exatamente.
E você, Luciane? Como você se vê como sogra? E você, Maíne, como se vê como nora?
Isso fala da gente, né?
Até porque... eu acho que...
Quero sinceridade, hein? Fala a verdade.
Eu acho que eu sou uma ótima sogra.
Eu acho que você é essa. Por quê? Porque algumas coisas que Felipe não comia, já come. Porque você, meu filho, isso aqui, esse arrozinho, né? O feijãozinho, a verdurinha.
Eu também apoio ele nos sonhos, nos projetos dele. Não, eu sempre ajudo meu genro. Apoio, vamos conseguir. E teve momentos também que eu precisei, sabe?
Sim.
E ele estava ali, ele foi um bom gerro. Ele é um
que
bom gerro.
Legal, né? Que legal. E isso, gente, é muito sério. Porque uma hora você pode adoecer.
É.
E como que o Felipe vai agir com você? Como que você vai agir com a Márcia quando ela não poder tomar conta dos netos? Então, nós precisamos ter muito isso em mente a respeito da consciência que o cristão precisa ter para a gente só não ver o interesse ali, né? E não olhar também, tá vendo? Ela cozinha melhor do que eu. Gente, mas quantos anos de estrada a sogra tem na frente, não é verdade? E não precisa competir, vamos fazer coisa diferente aqui? Não precisa copiar, fazer as mesmas comidas, né, da mãe. Vamos fazer uma comidinha diferente aqui. Val, qual é a comida que você mais gosta de fazer para os meninos? Que eles sempre gostavam.
Bolo.
Bolo. Pode ver nas minhas postagens. Vovó faz bolo. Mamãe faz bolo.
E você ensina as meninas a fazer calda também, né? Tem calda.
Ensino, tem bolo e calda.
Olha,
é muito bom.
É o peixe. Peixe, camarão. Pode olhar as postagens da Brenda, né? Que eu não sou de postar nada. Eles amam. E Felipe é o churrasco. Ele é o meu churrasqueiro oficial.
Ai, que bom!
Todas as reuniões que tiver, festinhas, aniversário, Felipe é meu churrasqueiro
você
oficial.
Você contrata seu genro, né? Ô, Maíne, o que você gosta que a Márcia faça? Que, assim, imbatível. Nossa, minha sogra faz muito bem.
Então, de vez em quando eu brinco, porque lá em casa a gente tem algumas restrições alimentares, né? Então, às vezes...
Porque sua mãe é celíaca.
Isso. Aí, às vezes, eu vou lá pra casa dela, né? Aí, assim, às vezes até umas bobeiras eu falo, nossa, Vitor, vamos fazer tal coisa, porque lá em casa não dá pra fazer assim, as bombeiras. Aí esses dias ela fez um macarrão cheio de molho, né? Assim, lá em casa a gente faz macarrão, mas os molhos têm que ser mais adaptados, porque minha mãe também não pode comer nada de leite, né? Nenhuma proteína animal, assim. Aí eu falo, esses dias, Márcia, eu tava com uma vontade. E assim, a massa é o meu ponto fraco. Eu falei, eu tinha comentado com o Vitor que eu tava doida pra ir num lugar comer um macarrão, assim, cheio de molho. Que minha mãe mata minha vontade direto, fazendo muito macarrão. Mas, sabe, aquele... Cheio de leite mesmo, sabe?
Era um engordante.
É, tinha assim, tá literalmente transbordando. E o Vitor é seletivo também pra comida. Ele sai catando assim, né? Tirando o molho, quase com uma peneira. E eu pegando o molho todinho. Então, eu gosto muito quando faz alguma coisa de massa, assim, sabe? Porque aí acaba sendo uma coisa diferente que eu não como todo dia em casa. Mas aí eu adoro.
eu sou aquela que come... A azeitona da pizza do Felipe, que ele não come.
Ah, eu também, cara, eu
você
também faço
essas não, coisas. Eu posso dizer que você é uma boa sogra.
eu me considero uma boa sogra. Claro que eu posso melhorar.
Mas, claro, conhecendo a palavra do jeito que nós estamos conhecendo...
A gente se esforça todos os dias, né?
Exatamente.
Não vamos dizer todos os dias, mas... De vez em quando, algumas situações são colocadas e a gente precisa saber qual o nosso papel de sogra, qual é a nossa função ali. Até mesmo para chamar a atenção do seu filho para alguma coisa que a sua nora está fazendo e você sente que não está agradando, né, ao Senhor, não é nem a mim, mas ao Senhor. Aí você tem que ter muito jogo de cintura, porque eles, como... sacerdote da casa, eles têm que defender a casa deles.
Sim.
Né? Aí, mas também eles ouvem bastante a gente, porque a gente não vai falar doideira. Então, existem esses parâmetros, né? Ah, sua mãe é doida. Não, não é. Então, eles ouvem. Eles
e toda
ouvem.
Admoestação precisa ser com amor, né, Val? Também,
com
a, né? Educação,
é, mas, com
respeito.
Amor, com amor, porque... Precisa haver muito respeito. É como eu falei aqui, cada uma tem o seu lugar. E eu sempre falei para as minhas noras, né? Assim, olha, o amor que ele tem pela mãe não é o amor que ele tem pela esposa. Então, nós não somos competidoras.
Exatamente.
Né? Nós somos ajudadoras uma da outra. Nós vamos ajudá-lo... sempre a crescer, a ser melhor cada vez mais, né? Então, a gente não está numa disputa, a gente está numa empreitada juntas.
Exatamente.
Né?
O Val, tem uma palavrinha também, uma palavrinha que ela é muito perigosa, que é o orgulho. Eu não preciso de você, eu não preciso da sua mãe, eu não preciso da minha sogra, eu não preciso do meu genro, será?
A gente nunca sabe o dia de amanhã, né?
Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar muito isso na gente. Porque, Zanora, você acha assim, eu sou suficiente, eu vou dar conta. E, às vezes, eu não estou colocando as noras aqui, não, como ruins, não, porque eu também sou nora. Mas eu estou dizendo assim, eu ainda não sou sogra, Senhor, tem misericórdia.
Tem misericórdia.
Mas eu estou dizendo assim, que eu espero que minha nora me ame e acha em mim justamente essa parceira e não essa competidora, como a Val muito bem disse, né?
Pois é.
Acabaram as perguntas?
Acabaram as perguntas.
Ai, já,
a gente foi envolvendo no papo e foi maravilhoso. Que é um assunto que sempre rende, né?
É
e a gente precisa desfazer essa ideia ruim. Né? Nós, como cristãs, a gente vai trazer a palavra para o nosso meio. E o relacionamento entre nora e sogra, genro e sogra, ele precisa ser moldado segundo a palavra do Senhor. Com amor, com respeito, com limites, não é? E aí a coisa dá certo. Se for pautada na palavra do Senhor, vai dar certo.
Exatamente. Né? Val, que pena.
Pena. Um assunto gostoso.
É,
foi um prazer tê-las conosco.
É um prazer nosso.
Gente, com muita pena, apesar de ser um assunto polêmico, mas nós dizemos que o episódio sobre nora e sogra acabou. Na verdade, o assunto ainda rende muita coisa,
muita,
né, Val?
Muita coisa.
Mas o nosso tempo é um tempo mais curto, mas eu tenho certeza que esclarecemos aqui muitas coisas bacanas para vocês e muitas coisas bíblicas e desmistificando o fato de que a nora não pode viver bem com a sua sogra. Muito pelo contrário, pode viver e pode viver muito bem se nós quisermos, de acordo com a palavra de Deus. tá bom? Chegamos ao final, mas curta, compartilhe, vai lá no YouTube, mande o link para suas amigas e estamos no próximo Papo de Mulher Cristã. Um abraço. Tchau. Tchau.